Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa mais um Porque Se Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos falar do Dia Internacional da Felicidade. Olá Eduardo, boa tarde. O que é preciso para sermos felizes? Três tópicos.
Uma pergunta tão melhor, não é?
É sim senhor.
Mas dito não termos muito ruído na nossa cabeça, aquele ruído que nos é trazido pelas preocupações da gestão diária, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, o trabalho, as contas, às vezes as birras da família, às vezes o colégio das crianças, portanto, esse ruído todo, por muito que nós queiramos estar bem com a vida, está sempre a criar uns obstáculos. Estávamos muito bem acompanhados, porque eu acho que isso faz alguma diferença, evidentemente. E termos uma perspectiva daquilo que, no fundo, é o sentido que nós queremos para as coisas. Temos a vida com a nossa impressão digital. Olharmos para ela e dizendo assim, pronto, a minha vida tem a minha cara, é isto que eu quero. Eu acho que com esses 3 degrauzinhos já conseguimos fazer muito em relação à felicidade.
Mas a felicidade também é possível de alcançar, mesmo com preocupações pelo meio. Uma vida sem preocupações também pode ser aborrecida. Preocupações que é bem, não estou a falar de problemas graves.
Pode, evidentemente. Bruno, sabe, eu acho que, de um ponto de vista de tudo aquilo que se passa cá dentro de nós, a felicidade não é uma coisa tão esotérica quanto às vezes pode parecer. Tem muito a ver com experiências em que nós nos sentimos em comunhão, digamos assim, com aquilo que queremos da vida, com as pessoas com quem queremos estar e tudo mais. E, portanto, a ideia não é, de facto, nós estarmos num estado zen para chegar à felicidade. Muito longe disso. Enfim, nós temos sempre problemas para resolver. Mas a verdade é que, às vezes, estes ruídos são muito ensurdecedores entre nós, porque quando se fala, por exemplo, na Finlândia, como um sítio onde é mais fácil ser feliz, evidentemente que não se está só a falar de uma aurora boreal ou de outras coisas do género.
Mas ajuda.
Claro que sim, por amor de Deus. Se nós tivermos um sítio bonito com alguém bonito, evidentemente que muitas das preocupações que acabamos por ter não deixam de existir, mas se calhar não têm o protagonismo que teria noutras circunstâncias, não é? Agora, de facto, também faz diferença que as pessoas tenham qualidade de vida e que tenham um conjunto de princípios que sentem que são respeitados, e isso introduz aqui uma diferença muito grande. Por outro lado, o que estes estudos acabam por demonstrar não é de surpresa nenhuma para nós, todos nós intuitivamente acabamos por sentir isso e por sabê-lo, mas de facto, quanto mais a infância e a adolescência são vividas com felicidade, mais as probabilidades disso tudo capitalizar pela vida e, portanto, mais probabilidades, naturalmente, as pessoas têm de ser felizes.
E é curioso porque Além da estreita ligação dos finlandeses à natureza, que é uma das razões apontadas para este primeiro lugar no índice de felicidade, há outra, que é o equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal, ou seja, o sucesso não está ligado, digamos, a uma questão material, mas antes essa ideia de bem-estar. E é muito curioso porque quando fala de infância e de juventude, isso significa que as gerações mais jovens têm os seus pais ou os seus avós ou mais por perto.
Sim, sim. Os títulos voltamos depois sempre ao mesmo, não é? Apesar deles concorrerem num mundo aberto, onde, portanto, as regras são o que são, onde às vezes se compete com sistemas sociais e políticos que não pagam da mesma forma as pessoas e não as tomam em consideração com o mesmo carinho com que, enfim, nos países desenvolvidos acaba por acontecer, e ainda assim eles competem de igual para igual. E, portanto, faz diferença as pessoas poderem ter uma atividade profissional, sentirem-se compensadas por isso, e haver uma regra em função disso, que é uma regra muito escandinava, que é: há um horário de trabalho, esse horário para se cumprir, mas esta coisa muito portuguesa de vestir a camisola e de começar o mais cedo possível e acabar o mais tarde possível, e em muitas circunstâncias levar o trabalho para casa, é invariavelmente muito mal considerado nesses países, e bem, porque no final de contas eles percebem muito bem. Quanto mais as pessoas tiverem este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, mais ganha a vida profissional e mais ganha a vida pessoal. Aqui nós somos exatamente o contrário. E, portanto, se calhar acabamos por ser todos muito explorados. Se calhar acabamos por nunca levar a peito os nossos horários como devíamos. E, portanto, nestas circunstâncias acabamos todos enrolados num registro que depois, quando se tenta perceber esta dimensão subjetiva do bem-estar, uns sentem-se razoavelmente bem com a vida, os outros ficam, enfim, numa escala de cento e poucos países, dos 50 para baixo, como é o nosso caso.
O Eduardo há pouco dizia que é impossível estarmos sempre num estado de felicidade, num estado permanente, quase zen. Há alguma técnica para conseguimos espalhar esses momentos zen pelo resto da nossa vida, ou seja, aqueles momentos de felicidade extrema ou de alguma felicidade, como nas férias, por exemplo, e depois fazer com que eles se prolonguem um bocadinho mais?
Ora, eu acho que não há uma técnica por má razão. Eu acho que muitas vezes este tipo de técnicas funcionam como uma espécie de maquilhagem para a personalidade, o que faz com que muitas pessoas se sintam aparentemente, ou se descrevam aparentemente, como se estivessem bem e fluídos, quando na prática salta à vista que não é nada disso que acaba por acontecer. O que eu acho que é importante é que também as pessoas não percam de vista que quando nós estamos, por exemplo, tristes e percebemos que a nossa tristeza traz até nós pessoas que são muito importantes e que nos conseguem resgatar e acolher nessa tristeza, esta proximidade íntima quando estamos tristes, curiosamente, pode ser um momento de felicidade. E, portanto, eu acho que as pessoas associam sempre a felicidade à alegria e não é necessariamente assim. A felicidade é, de facto, um estado, por isso muitas vezes nós dizemos que é subjetivo, em que nós nos sentimos profundamente em paz com aquilo que, no fundo, queremos, somos e as pessoas com quem estamos. E este sentimento de estar em paz, de estar tudo no lugar, faz com que nós tenhamos, na relação connosco e com o mundo à nossa volta, uma outra abertura e uma outra clarividência que, quando nós andamos agitados, não conseguimos definitivamente.
Ora, fica essa nota também para refletir em direção à felicidade. Eduardo, ficamos por aqui hoje, amanhã voltamos com mais um tema e até lá escreva-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo, um abraço.
Um abraço aos dois e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.